temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Quatro milhões de sudaneses foram às urnas de 9 a 15 deste mês de janeiro para dizerem, através de um referendo, se preferem permanecer unidos ao norte do país ou separar-se, dando origem a um Estado independente que terá Juba por capital. Os resultados definitivos do referendo estão previstos para meados de fevereiro, mas dados parciais anunciados pelos média sudaneses apontam para uma possível secessão. O certo é que não houve desordens durante o referendo, supervisionado por grandes personalidades internacionais, entre as quais uma equipa ecuménica e interreligiosa de que fizeram parte, em nome do SHEAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África, o Cardeal Napier, da África do Sul, o Arcebispo John Onaiekan, da Nigéria, e Dom Francisco João Silota, Bispo de Chimoio, em Moçambique. Perguntamos a Dom Francisco o que o SHEAM sublinhou no seu relatório sobre o andamento do referendo.
Por causa dos voos, viemos 3 dias antes do final. Alguns de nós já saíram no dia 12, eu inclusive. Até o cardeal Napier, que vinha de Durban. Saímos no dia 12. Tanto o relatório ficou sendo feito pelos outros. Tanto mais que lá fomos, mas a nível ecumênico e interreligioso. Porque não éramos só os católicos. Embora nós estando lá, de fato fomos em nome do SHEAM. Mas também havia os nossos irmãos anglicanos, muçulmanos. Estávamos no mesmo lugar, pelo menos para a estadia. Embora nos distribuíssem em diferentes zonas das urnas. Mas isto não segundo a religião. Então nós saímos antes e ainda não tínhamos um relatório final. E o relatório final foi mais a esse nível ecuménico.
Mas nos dias em que esteve lá, a nível pessoal, o que é que pode dizer, o que é que observou?
De fato, o ambiente era muito edificante, para começar. Já no primeiro dia, que era dia 9, às 8 horas, que era a hora da abertura dos centros e das urnas, já havia filas longas, intermináveis. E como a Mana sabe, o Sudão é quentíssimo. Mas apesar disto, gente esteve nas filas com muita paciência e em ordem. E quando acontecia que alguns de nós perguntavam e admiravam-se em voz alta desta paciência, a resposta era espontânea da parte deles. Se nós esperamos durante 55 anos, vamos também esperar até que chegue a vez de lançarmos o voto na urna. Tanto esta paciência, esta vontade de lançar a urna e a grande presença, de fato, impressionaram. E nesta ordem, nesta multidão, transparecia a vontade de quem dizia, até que enfim chegou o momento de nós expressarmos o que nós queremos para o nosso futuro.
We are the future, we are the future, we are the future, the coming generation. We are the future, we are the future, we are the future, we are the future, the coming generation. We are the future, we are the future, we are the future, the coming generation.
Os resultados parciais do referendo apontam, como referíamos, para a secessão. Em tal caso, que desafios vê o SHEAM para o novo Estado nascente? Ainda, Dom Francisco Silota.
Todos estamos ansiosos, porque já há quando se determinou a data para o referendo, nem todos os sudaneses estão de acordo, sobretudo os do Norte. E então não se sabe realmente, está-se ansioso do que vai ser, qualquer que seja a decisão de separação ou de continuidade com a União. É possível que venha a haver tal distúrbios. Mas, por outro lado, a gente está esperançada, porque se não houve desordens ou distúrbios durante a votação, Bom, esperemos que não venha a haver depois dos resultados. Embora se possa dizer que durante a votação é porque havia representantes de praticamente todo o mundo. Grandes personalidades estavam lá. Até o senhor Carter, o antigo presidente da América, esteve lá com a sua esposa. O senhor Kofi Annan, o antigo secretário-geral da ONU. E depois também o senador John Kerry, dos Estados Unidos, estava lá. E outros, também da União Europeia, estavam lá. Talvez isso tivesse influenciado para que não houvesse desastre. Agora, quando saírem os resultados, daqui a 2 ou 3 semanas, não sei o que é que haverá. Mas a verdade é que todos estamos com uma ansiedade. Estamos com uma ansiedade e um tanto quanto receosos de que algo de pior possa acontecer. Say you love.
Não obstante, as enormes riquezas do sul do Sudão, petróleo, recursos mineiros, gado, potencialidades agrícolas, etc., muitos críticos mostram céticos quanto às suas possibilidades de arranque e desenvolvimento caso se torne um Estado independente. Eis a opinião do Dom Francisco.
O clima geral é que, de fato, o sul do Sudão, não sei desde quando e não quero julgar, deve ter sido negligenciado até certo ponto na educação escolar. Mas dentro dessa negligência, sempre houve pessoas que se formaram. Houve pessoas que se formaram a cérebros daquela zona. E que se esses cérebros, dados a oportunidade, tiverem um espaço para exercerem a sua capacidade e porem ao serviço da comunidade os seus talentos, creio que pode haver dificuldades, como também podia haver em qualquer país. No princípio haverá dificuldades, que são normais. Haverá dificuldades. Mas também vejo que nós de fora podemos exagerar essas dificuldades para complexar a eles. Porque o sul do Sudão, como sabe, tem muita riqueza. E essa riqueza é ambicionada. Agora, pode-se começar a falar tanto, mais ou menos, para dar um complexo àquela gente. Ou para que aquela gente, de fato, possa, já desde o princípio, mostrar-se demasiadamente dependente dos de fora. Então isso perpetua até certo ponto o jugo de que eles se querem livrar. Não tiramos as dificuldades no princípio, e eles também estão cientes disso. Até o presidente atual do sul do Sudão, ele bem expressou, quando teve a oportunidade de falar a grande número, e nós estávamos lá, disse, olha, nós teremos que trabalhar muito. Uhum. E muitos pensam que, de fato, não vamos aguentar. Olha, temos que mostrar o contrário do que muitos pensam. É isso que deu. E creio que com isso ele resumiu muita coisa.
Mas no caso de uma secessão, que significado poderá assumir isto para uma África que pretende integrar-se cada vez mais com o objetivo de formar os Estados Unidos da África? Que lição pode tirar o continente de todo este processo sudanês?
Irmã, não posso responder. A sua pergunta é pertinente e é-me difícil responder. Lição é difícil porque se optarem por se separar é porque viram que na União havia uma certa desvantagem para uma parte. E ali não posso falar porque vejo que a coisa é complexa. Ali entra a diferença entre o norte árabe e o sul, vamos dizer, indígena. E depois também há uma diferença de religião, muçulmanos e cristãos, ou da religião tradicional. Tanto assim, não é só de negro e árabe, porque Darfur, por exemplo, que é tipicamente negro, não está entre os estados que agora votaram para o referendo. E também ali o pessoal é praticamente muçulmano. A sua pergunta, estou a ver assim, de fato é um gesto muito extraordinário para a África. Inédito no sentido em que os pais de África, quando começou a organização da União Africana, uma das coisas que constou nos estatutos era de respeitar as fronteiras estabelecidas no tempo colonial, que não se dividissem. Havia esse limite quando saiu o poder colonial de um Sudão agora. Esse Sudão, caso se divida, o meu receio é que isso crie também precedentes. E a Mana estava a falar da África. A África tem muitos conflitos de fronteiras. Há países que lutam por fronteiras. E dentro de países também há partes que querem a separação. Agora, uma vez que Sudão consegue essa separação, eu não vejo a lição, pelo contrário, eu só quero ver que precedentes é que isso vai criar. E oxalá sejam precedentes para o melhor e não para o pior. Quanto à lição, não sei que lição, não posso responder assim diretamente.
Tendo em conta que os acordos gerais de paz para o Sudão previa que ao longo de 5 anos se tentasse levar o povo sudanês a compreender a importância da unidade e a optar por ela, e vendo que os resultados parciais apontam para a secessão, pode-se considerar isto uma derrota para a África na procura da unidade, da integração?
Irmã, a unidade supõe também o respeito mútuo, não é?
Claro.
A unidade supõe o respeito também dos direitos humanos. A unidade não é a uniformidade, mas pelo menos deve haver uma existência harmoniosa, mesmo na diferença. Agora, não sei se isto se dava no caso de Sudão, sobretudo entre o Sudão Norte e o Sudão do Sul. E não creio que eles, caso decidam separar-se, não creio que será só por mera vontade de serem diferentes. Algo os puxou a isto. Portanto, por isso para mim é difícil, minha irmã, e mesmo aqui a dizer, a unidade, sim senhor, a unidade tem de lá estar. Mas a unidade tem suas exigências. E se as exigências não se respeitam,
verdade,
quem sou eu de fato a tentar impor uma unidade teórica que na prática não é vivida, não é gozada e não traz os benefícios que se esperam de uma unidade? Para mim é difícil, sinceramente, mano. Para mim é difícil notar que a situação é complexa, porque entra muita coisa. Os 3 dias que estive lá, 4 dias que estive lá, de fato não eram suficientes para eu manter. Tanto mais que estive só na parte sul.
Esteve em Juba, não é?
Em Juba. E Juba estava mesmo povoado de aviões, carros, avionetas, helicópteros, aquilo era praticamente o centro do mundo.
Era, pois, Dom Francisco João Silota, bispo de Chimoio, Moçambique. Recordamos que ele foi até há pouco tempo e ao longo de muitos anos vice-presidente do Cheiam, tendo a seu cargo, de modo particular, o setor da justiça, da paz e do desenvolvimento. Ele integrou, como dizíamos, em nome deste organismo, o Cheiam, a equipa ecuménica e interreligiosa de observadores do referendo no Sudão.